בעזרת השם, דף פי ג' תתתי זבחים עולה פסועה מבין זרום דף שלום עליכם סתמוס דף פי ב' עמוד ב' נדסמה פרימירה ניה ג'בשו ביי רב ונוקומי סודלינה ואימו זו של פסדו כדיסלום חכמים כי כהן עשו סקריפיסו ג'י חטאת אסתר נו חטאות החיצוניות עושה ז'קי הם סקריפיסו ג'י חטאת כי עושה גיטינג סג'וגדו נו מזבח החיצון דה עזרה נו האותר אסתר נו דו פאצ' דו בית המקדש Então, vimos já que se o sangue de sacrifício externo de Hatat é levado para dentro do Eichal, o sangue se invalida. Então, você aprende isso de Psukim, vamos ver mais na sequência. Pergunta Rava, para Helem Davar Shel Tzibur, Vesir Avodat Kuchavi, Shechnis Daman Lifnai Velifni. Vimos no final do Shur passado, o pastor diz Ela Kodesh Penima, mencionando o Eichal, e também o Kodesh HaKodashim, que se o sangue levado para o Kodesh HaKodashim também se invalida. No caso do Hatat Ester. Pergunta lá, o que acontece no caso de Hatat Pnimiot? Sacrifícios de Hatat internos. Como para ele ainda vai ser Tzibur, como seria a Vodat Kuchavim. Que em resumo são casos que o tribunal errou, permitiu algo, o povo fez. E isso era proibido, o castigo ao Karet. Se não tem a ver com idolatria, trazem um boi. Para Erem Davar Shel Tzibur. Se tem a ver com idolatria, trazem um bode. Seira Vodat Kuchavim. Então são sacrifícios de Hatat internos. Hatat Pnimiot. O sangue é jogado no Eichal. Então, obviamente, o sangue não se invalida no Eichal. A questão é o que acontece se o Kohen pega o sangue e leva para o Kodesh HaKodashim. O sangue não deveria ter entrado no Kodesh HaKodashim e foi levado para lá. Então, mal como fica a lei? Será que o sangue se invalida ou não? Explica agora a questão melhor. Minha brina, ela kodesh pnima, coleja de karina nela kodesh, karina lei pnima. Coleja de lo karina, ela kodesh lo karina pnima. Então, pode ser que o sangue não se invalida. O pastor diz, ela kodesh pnima. Kodesh é o errar. Pnima é o kodesh é kodeshim. Então, eu posso falar o seguinte. Esse sangue desses sacrifícios internos não se invalidam no Eichal, então Kodesh não se aplica. Então talvez Pnima também não se aplica. Se o sangue é levado para o Kodesh, a Kodeshim também não se invalida. Talvez Kodesh e Pnima andam de mãos dadas. Se existe a lei do Kodesh que se invalida no Eichal, existe a lei do Pnima que se invalida no Kodesh, a Kodeshim. Se não se invalida no Eichal, talvez não se invalida no Kodesh, a Kodeshim. Ou Dimash Lobim Komanu, ou talvez sim se invalida, porque na prática esse sangue não deveria ter sido levado para o Kodesh HaKodashim. Então, essa é a questão. Vintim Tzelomar Shelobim Komanu. Fala, Gná, se vamos dizer que o sangue se invalida, e aparentemente essa é a conclusão. Parvesei Shelom HaKipurim, Sheizami Daman Alabadim, Veotzian Laichal, Veichnissan Ma. Então, uma outra questão. No caso do boi e do bode do Kippur, Parvesair Yom HaKippurim, o Kohen Gadol pegava o sangue do boi e do bode e jogava no Kodesh HaKodashim, Alabadim, entre as hastes da Arca Sagrada do Aron. Então, o Kohen Gadol fez isso. Depois, ele levou o sangue para o Eichal. Ele tem que jogar o sangue na Parochet, na cortina entre o Eichal e o Kodesh HaKodashim. E depois, no Mizbeach HaPnimi, o altar interno do Eichal. Então, o Kohen Gadol jogou o sangue do boi e do bode no Kodesh HaKodashim e foi para o Eichal. E voltou o Kodesh HaKodashim com o sangue. Será que o sangue se invalida? Miyabrinan Mekomanu, talvez não. Porque o local desse sangue também é o Kodesh HaKodashim. Kohen Gadol tinha que jogar o sangue no Kodesh HaKodashim. Então, talvez esse sangue já não se invalida no Kodesh HaKodashim. Mesmo se o Kohen Gadol saiu do Kodesh HaKodashim e voltou a entrar. Ou Dilmoir Venafag Nafag, também sim se invalida. Porque o Kohen Gadol já jogou o sangue no Kodesh HaKodashim. Tinha que ir para o Eichal. E não tinha que voltar para o Kodesh HaKodashim. Então talvez, se o sangue volta para o Kodesh HaKodashim, entrou num local errado. E se invalida. Dimtim Tzelomar Oi Venafag Nafag. Falando assim, vamos dizer que o sangue se invalida. Se voltou para o Kodesh HaKodashim, aparentemente essa fica, assim fica a conclusão. Izami Daman Alaparochet. Veotzian Lamizbeach, Veichnissan Ma. Como fica a lei num outro caso? O Kohen Gadol pegou o sangue do boi e do bode do Kippur, jogou no Kodesh HaKodashim, saiu para o Eichal, jogou na paróquia, na cortina sagrada. Ele tem que agora jogar no Mizbeach HaPnimi, o altar interno. Ele foi para o Mizbeach HaPnimi e voltou para perto da paróquia. Será que o sangue se invalida? Ah, Havadai Hadma, como? Talvez, aparentemente não se invalida. Por quê? Ele tem que jogar o sangue no Eichal. E a cortina está no Eichal. Então, aparentemente não se invalida. Ou Dinamal, talvez sim. E Etziah Karina B. Talvez a parte do Eichal, da cortina, da paróquia, é um local. Uma parte. E a outra parte do Eichal é a parte do altar. Então, se o Kohen Gadol tinha que ir para o Mizbeach HaPnimi e voltou para a área da cortina, talvez ele foi para um outro local que ele não deveria ter ido e o sangue se invalida. Tem que ficarmos na dúvida sobre isso. Aparentemente, a lei é que sim se invalida. Continua. Nechnas Lechapé. Então, como a gente mencionou, o sangue de um Hatat externo se invalida no Eichal. Então, a questão é quando? Fala Beleza, o sangue foi levado para o Eichal, já se invalidou. Fala Bishimon que não. Se o sangue foi jogado no Eichal, o serviço foi feito lá no Eichal de forma errada, deveria ter sido jogado no Mizbeach HaChitzon, do pátio, da Azara, foi jogado no Eichal, se invalidou. Esse é o debate. Vamos ver melhor agora. Tanya fala Beleza, Beleza, Omer fala Beleza. Neymar kan lechaper bakodesh, venemar lealam, vekol adam lo yebe oed moed, devol lechaper bakodesh. Fala Beleza, temos uma Gzera Shabbat do nosso assunto, e um outro passo. A Gzirah Shavah é das palavras Lechaper Bakodesh. Então, o outro caso é uma lei do Kippur. O passo diz, quando o Kohen Gadol entra no Eichal para fazer os serviços, nenhuma pessoa pode estar lá além do Kohen Gadol. Então, Malelar Beshelo Kippur, Afkan Beshelo Kippur, Fala Berezer Magzirah Shavah. Assim como lá Lechaper Bakodesh, é mesmo antes do Kohen Gadol fazer algum serviço. Quando o Kohen Gadol entra no Eichal, essa lei já se aplica que não pode ter mais ninguém lá. Então, fala a mesma coisa no nosso caso. O Pasuk diz que o sangue do Hatat externo se invalida no Eichal e fala Lechaper Bakodesh, ou seja, mesmo antes do serviço, mesmo se o sangue não foi jogado no Eichal, se invalidou. Rabbi Shimon e Rabbi Shimon discute. Neymar kan lechaper, venemar lealam. Temos o termo lechaper aqui. E tem um outro passo. Vet para hatat, vet zera hatat, ashinovai damam lechaper. No caso do boi e do bode do Kippur, também fala lechaper lá. Então, lá se trata que o sangue já foi jogado no Kodesh HaKodeshim, na paróquia, no Mizbeach HaPnimi, como a gente acabou de ver. Aí a Torá fala, a carne do boi e do bode tem que ser queimada fora de Jerusalém, num Beit HaDesh, num local específico. Lá se trata que o sangue já foi jogado. Então, Malalam Beshikiper, Afkam Beshikiper. Então, fala, Bishimon, temos essa Gzera Shavá. Aqui também, quando a Torá diz que o sangue do Hatat externo se invalida no Eichal, é quando o sangue já foi jogado lá. Então, pergunta. Bem, mais caminho aqui. Vimos uma discussão entre a Bezer e a Bishimon, qual Gzera Shavá interpretar. O que está por trás dessa discussão? Qual é a raiz do debate? Então, Marsavar Danin Chutz Mi Chutz, Vem Danin Chutz Mi Pnim. Rabbi Eliezer fala o seguinte, faz mais sentido aplicar essa Gzera Shavah em casos parecidos. O nosso assunto é de um Hatat externo, que o sangue tem que estar fora do Eichal. Vamos associar um caso parecido, que as pessoas têm que estar fora do Eichal quando o Kohen Gadol entra lá. Por isso fala Rabbi Eliezer, essa é a Gzera Shavah. Do que falar uma Gzera Shavah entre si, essa lei do Hatat externo, associando ao boi e o bode do Kippur, que são Hataot apnimio internos. O mar saval danim beema mi beema, vem danim beema me adam. Fala Bishimon que não. Faz mais sentido falar outra Gzera Shavah. Estamos associando a lei do sacrifício animal do Hatat externo com a lei do sacrifício animal do Hatat interno. Faz mais sentido fazer essa Gzera Shavah, falar Bishimon, do que associar esse caso do Hatat externo com a lei que se aplica às pessoas, que as pessoas têm que estar fora do Eichal quando o Kohen Gadol entra lá. Não tem nada a ver com sacrifício, são as pessoas que têm que sair, não são a lei do sacrifício. Então, fala Bishimon, faz mais sentido fazer essa Gzera Shavah entre Hataot HaPnimiot e Hataot HaChitzoniot do que essa outra Gzera Shavah. Continua, Rabbi Yehuda Omer, fala Rabbi Yehuda. Vimos a Mishnah, o que disse Rabbi Yehuda, que se o Kohen sabia que ele não podia levar o sangue do Hatat externo para o Eichal e levou, nesse caso o sangue se invalida. Mas Beshogeg, se o Kohen não sabia dessa proibição e levou o sangue não se invalida. Fala agora. Hamizi, passou. Se vê claramente de Rabi Yehuda. Se o Kohen sabia dessa proibição e transgrediu, levou o sangue para o errar, o sangue se invalida. A questão é Beshe Kiper ou Beshe Lo Kiper? A questão é quando? Será que Rabi Yudá vai como Rabi Eliezer ou como Rabi Shimon? Será que é só se o Kohen jogou o sangue no errar, o sangue se invalida? Ou mesmo se ele leva o sangue do Hatat externo lá já se invalidou, como disse Rabi Eliezer? Amar a Bíblia, fala a Bíblia uma prova. Mimash Moshe Neymar traz a Bíblia uma breita. Vet para Hatat, vet seira Hatat. Asheru vai damam, lechaper bakotesh. Mata modo mar da Soref. Fala a breita. Tem um passuk do boi e do bode do Kippur. A Torá diz que o sangue é jogado no Kodesh HaKodashim, na Parochet, do Eichal, no Mizbeach HaPnimi, do Eichal. E depois a carne é queimada fora de Jerusalém, no Bet HaDeshen. Então, mata o mundo mar da Asurif. Pergunta a Breta, por que a Torá fala depois da Asurif, se referindo à queima outra vez? Já sabemos que essa queima vai ser feita fora de Jerusalém. Por que falar outra vez? A Gmar interrompe essa Breta. Mata o mundo mar da Asurif, Legufa Yitzrich. Que pergunta é essa? A palavra Asurev é necessária para a próxima lei. A lei que aquele que queima o boi e o bode fora de Jerusalém tem que lavar suas roupas. Então não está sobrando, eu ia falar uma outra lei. Ela, então, explica melhor a Breta. Mata a Mudomara Hatat Hatat. A pergunta é por que a Breta, o Pasuk diz para Hatat, Seira Hatat. O boi do Hatat, o bode do Hatat. Podia falar o boi e o bode do Hatat. Por que falar duas vezes Hatat? Então fala, Breta, ele fez Shelo Lamadno, ele lepar ve esair Shelo Makipurim, Shini Serafim a Betadesh, Metamim Gadim, Shab Nisrafim Inai. Então fala, Breta, até agora eu sei que essas leis se aplicam ao boi e ao bode do Kippur. Da onde eu sei que essas leis também se aplicam a outros sacrifícios de Hatat internos? Que a carne é queimada fora de Jerusalém, aquele que queima tem que lavar as suas roupas, tamo do mar Hatat, Hatat de Virabudá. Pois o Farab Udá, da palavra Hatat que está sobrando, a Torá veio generalizar e dizer que essa lei se aplica aos outros Hataot internos também. Assim fala Rabi Yudá. Rabi Meir diz Rabi Meir, enotzarich. Não precisamos aprender isso da palavra Hatat. Areu Omer, vet para Hatat, vet ser a Hatat, shenta modumar lechaper. Mata modumar lechaper. Fala Rabi Meir. A Torá já menciona que esse boi e o bode do Kippur são para lechaper. Já falou antes, que vem espiar pecados. Então, por que a Torá tem que falar outra vez Lechaper aqui? Então, fala Rabi Meir. Limed al-kol ha-mechaprim, sha-sorfan metamei bugadim. Que a Torá veio dizer, fala Rabi Meir aqui, com relação a outros sacrifícios de Hatat internos, que também vem Lechaper, tem essas mesmas leis. Então, Rabi Meir aprendeu isso de Lechaper, que com relação a qualquer Hatat primit, Hatat interno, a carne é queimada fora de Jerusalém. Aquele que queima tem que lavar as suas roupas. E Rabi Yudá não aprende da palavra Lechaper. Então pergunta. De Rabi Yudá Lechaper, Lomashmalei. Maitama. Por que Rabi Yudá não aprendeu também da palavra Lechaper? Como disse Rabi Meir. Então, Lag Mishum de Mibai Lele Gzera Shavá. É porque Rabi Yudá vai como Rabi Shimon. Rabi Shimon aprendeu dessa palavra Lechaper a Gzera Shavá para o caso da nossa Mishnah. Rabi Shimon disse: esse passo do boi e do bode do Kippur se trata que o sangue já foi jogado. Aí a Torá fala Lechaper, aqui também, o sangue do Hatat externo se invalida no Eichal, se foi jogado lá. Então, e Rabi Shimon aprendeu da palavra Lechaper, por isso fala Rabi Yudá, a palavra Lechaper veio para essa Gzera Shavá. Então Rabi Yudá vai com Rabi Shimon. Então temos que aprender da palavra Hatat que está sobrando, que todos os Hatat primeiro têm essas leis, que a gente mencionou. Então, isso conclui a nossa questão de antes. Rabi Yudá vai como Rabi Shimon, somente se o sangue do Hatat externo é jogado no Eichal, se invalida. Adrana Lach, Kolasvachim, Shinitarvu. Baruch Hashem, temos Perek Kolasvachim. Parabéns a todos. Começamos a sequência Perek Amizbeach Mekadesh, que vai se tratar das leis que a gente mencionou algumas vezes já, vamos entender melhor agora, que tem sacrifícios inválidos que se são levados para o Mizbeach, se tornam válidos e podem ser sacrificados. Mizbeach Mekadesh. Fala Mishnah, explicando melhor. A Mizbeach Mekadesh et alaúlo. O altar valida algo que serve para o altar. Está designado ao altar. Não está claro. Então, vamos ter duas opiniões. Rebi Yoshua, Merkola Rauila Ishim e Malá Loyeret. Fala Rebi Yoshua. Se temos algo que tinha que ser queimado no Mizbeach, e se invalidou, foi levado para o Mizbeach, o Mizbeach valida isso e vai ser queimado. Somente se é algo que devia ser queimado. Shenemar Iaolá al Mugdá. Posso falar Iaolá al Mugdá? Mugdá é o Moked, a queima. Maolá Sheireu Yala Ishim Imaotá Loteret Avkoshura Uile Ishim Imalá Loteret. Fala de Yoshua. Sacrifício de Olá aqui, Iaolá al Mugdá, uma referência à queima. É algo que é queimado, se invalidou, é levado ao Mizbeach, é sacrificado. Outras coisas também que tem que ser sacrificadas com a queima no Mizbeach, se invalidaram, são levadas para o Mizbeach, são sacrificadas. Assim fala Yeshua. Mas algo que não é queimado e se invalidou e é levado para o Mizbeach, não é jogado no Mizbeach. Rabban Gamliel disse Rabban Gamliel que não. Kol ra'ula Mizbeach imalado yeret. Fala Rabban Gamliel, algo que tinha que ser também jogado no Mizbeach, não necessariamente queimado, tem essa mesma lei. Shenemar Iaolá Mukta Mizbeach. Fala Ala Mizbeach, que é o Mizbeach, é colocado no Mizbeach, tem essa lei. Maolá Shiroi Ala Mizbeach Imaltá Loteret, Afkol Davar Shiroi Ala Mizbeach Imaltá Loteret. Então fala pra mim, assim como o sacrifício de Olá é colocado no altar, se invalidou e foi levado para o altar, é sacrificado, qualquer outra coisa que também é colocada no altar, tem essa mesma lei. Então, vimos uma diferença entre Rabi Yoshua e Rabban Gamliel. Na prática, qual é a diferença? Fala a Mishnah. Em ben dever Rabban Gamliel, de dever Rabi Yoshua, ela Adam, ve'anesachim. As diferenças são duas. O sangue, o sacrifício do sangue não envolve nenhuma queima. O sangue é jogado no Mizbeach. Esse é o sacrifício do sangue. Então, conforme Rabi Yoshua, se o sangue se invalidou e foi jogado, foi levado para o Mizbeach, não é jogado. Porque o sangue não é queimado. Conforme Rabban Gamliel, sim. E também Nesachim, como Nisuchayai, Nisuchamai. O vinho, quando é jogado no Mizbeach, não é queimado. É jogado num utensílio no Mizbeach. Também a água, na festa de Sukkot, é jogada nesse utensílio. Não são queimados. Conforme Rabban Gamliel, não tem diferença. Se o vinho se invalida, por exemplo, e é levado para o Mizbeach, é jogado. Conforme Rabbi Yoshua, não, porque o vinho não é queimado. Então, se se invalidou e é levado para o Mizbeach, não é jogado. Rabban Gamliel lomé lo erdum, Rabbi Yoshua me erdum. Como a gente viu, essa é a discussão entre Rabban Gamliel e Rabbi Yoshua. Shimon lomé, hazevach kasher ve anesachim psulim. Anesachim kshedim ve hazevach pasul. Afilo zeveze psulim. Hazevach lo eret ve anesachim erdum. Em resumo, o que disse Rabbi Shimon é que essa lei que a gente acabou de falar se aplica ao próprio sacrifício. Se o sacrifício se invalida e é levado para o Mizbeach, é sacrificado. Mas os acompanhantes, ou seja, os Nesachim, o vinho, não é sacrificado por si só. A pessoa traz Nisuchayayin, de passagem que ele traz um sacrifício, como acompanhante para o sacrifício. Então, fala Bishmon, essa lei não se aplica aos acompanhantes. Se o vinho se invalida e é levado para o Mizbeach, não é jogado no Mizbeach. O sacrifício próprio sempre. Vamos entender melhor tudo isso na Gemara. Viramos a página começando a Gemara. Raui lo in, shen raui lo lo. Lemou temai. A Mishnah começa dizendo, algo que serve para o Mizbeach, é raui la Mizbeach, tem essa lei. Algo que não serve, não tem essa lei. O Mizbeach não valida. O que isso veio excluir? Marav Papa lemou te kumatzim, shelo kichu bekli. Farav Papa, a Mishnah veio excluir um caso. Que o Kohen pegou o punhado de farinha, ele fez a kmitza para o sacrifício de Minha, e não santificou esse punhado no utensílio sagrado. Então, quando a farinha era sacrificada, o Kohen fazia a kmitza, pegava o kometz, o punhado, santificava no klisharet, no utensílio sagrado, e depois sacrificava no Mizbeach. Que o caso é, o Kohen pegou o punhado, não colocou no utensílio sagrado, não santificou. Então, esse punhado de farinha, nesse momento, não está designado ao Mizbeach. Não serve para o Mizbeach, porque não foi santificado ainda. Se se invalidou e foi levado para o Mizbeach, não é sacrificado. Porque não era o Ila Mizbeach. Não serve nesse momento para o Mizbeach. Mas, se o punhado foi já santificado no utensílio sagrado, e depois se invalidou e foi levado para o Mizbeach, sim servia para o Mizbeach. Era o Ila Mizbeach. Então, é sacrificado. Matki Flaravina. Perguntou Ravina. Mas nome de Ula, qual a diferença desse caso e o caso de Ula? Demar Ula falou Ula. הם עולה קודשים קלים שאלן לפני זריקת דמן לא ירדו, נעשו לחמו של מזבח. פלולה הפרק מג'יפריצ'י של הפאפה פרץ מלוקח וסקריפיס לשלמי אידו סנגי דו הבת ששוגדו למזבח אידו פויס ג'יסו וס אמורים סון סקריפיקדוס למזבח וס אמורים סון וסבו עוד רספארצ'י זה אינטנה זו אנימה תו דפויס כי וסנגי יש סקריפיקדו למזבח האי וס אמורים סון סקריפיקדוס ג'יסי אולה וסנגי נון פוי סקריפיקדו אינגה וס אמורים פורון לבדוס פרו מזבח נעשו לחמו של מזבח פרטיסי או מזבח יסאו סקריפיקדוס מזמו אנצ'י דו סנגי יסא שוגדו למזבח Então, nesse momento, aparentemente, os emorim ainda não são ruim lá mizbeach, não servem para o mizbeach ainda, porque o sangue não foi jogado. Mesmo assim, falou Ula, os emorim são sacrificados. Então, não é como Rav Papa, aparentemente. Rav Papa diz, se o punhado de farinha não foi santificado no utensílio e foi levado para o mizbeach, não é sacrificado, porque não serve para o mizbeach. Não está pronto para o sacrifício. Também os emorim não estão prontos para o sacrifício, porque o sangue não foi sacrificado. Então, qual é a diferença? Oh, aqui não tem contradição. No caso do punhado de farinha de Minha, falta no preparo desse punhado por si só para o sacrifício. Porque esse punhado não foi santificado. Então, falta o próprio preparo do punhado, do Kometz. Então, se é levado para o Mizbeach, não é sacrificado. Já no caso do Zemurim, não falta nenhum preparo do Zemurim. Os emorim estão prontos, só que o sangue não foi jogado. Então, nada falta no próprio, nos próprios emorim. Então, falou Ula, se os emorim são levados para o Mizbeach, não são tirados de lá, são sacrificados nesse momento, mesmo antes do sangue ser jogado. Continuando, Rabbi Yoshua Omer, Kolara Uila Ishim. Vimos na Mishnah, discussão entre Rabbi Yoshua e Rabban Gamliel. Vamos revisar. Fala Rabbi Yoshua, se algo tem que ser queimado no Mizbeach, se invalidou, e foi levado para o Mizbeach, é queimado. Algo que não é queimado, por exemplo, o vinho, se invalidou, foi levado para o Mizbeach, não é jogado no Mizbeach. Rabbi Yoshua aprendeu isso do Pasuk Iolá Mokdá. Mokdá é a queima, então Rabbi Yoshua aprendeu daqui essa lei. E Rabban Gamliel discute com Rabbi Yoshua. Fala Rabban Gamliel, algo que não é queimado também tem essa lei. Se o vinho se invalida e é levado para o Mizbeach, é jogado no Mizbeach. Pergunta. Rabban Gamliel não é ativo Iolá Mokdá. O que Rabban Gamliel aprende do Pasuk que Rabbi Yoshua trouxe? Iolá Mokdá. Então falamos na aula, dura pouquinho de ata. Conforme Rabban Gamliel, a lei é outra. O que a Torá veio falar é que se o sacrifício está sendo queimado e uma parte do sacrifício pula para fora da fogueira, tem que ser devolvido. E olhar no Mokdá. As partes têm que continuar queimando. Essa é a lei que Rabban Gamliel aprende desse passo. De Idar, de onde Rabbi Yoshua aprende essa lei. Ele usa o Lar Mokdá para a lei da nossa Mishnah. Então, veida gradure pokin minale, nafkalei me asher tochala esh. Rabbi Yoshua aprende do pasuk asher tochala esh que o fogo tem que continuar queimando essas partes, mesmo que pularam para fora. Veida, o que Rabban Gamliel aprende de asher tochala esh, ao me bairel e kule olá, até machzid, ve até machzid e kule ktoret. Conforme Rabban Gamliel, o que Torá fala, me asher tochala esh, é outra lei, ou seja, a lei que temos que devolver os pedaços, Rabban Gamliel aprende do pasuk Iolal Mukda. Nesse pasuk Mashor Tuchala Esh, veio falar uma outra lei, que somente se é um sacrifício animal que está sendo queimado, temos que devolver os pedaços que pularam para fora. Mas o sacrifício do Ktoret, que é o incenso sagrado, se partes do incenso pularam para fora da fogueira, não são devolvidos. Então, um detalhe, Rabbi Hanina Bar Minyumi, Rabbi Eliezer Ben Yaakov, como falou o sábio, na Braita, Asher Tuchala Esh eta olá ala mizbeach. O pasuk fala Asher Tuchala Esh e menciona depois um sacrifício animal, olá. Então, Ikule olá tamachzir, veia tamachzir e kule ktoret. Veio dizer que somente se é um sacrifício animal que parte por ou para fora da fogueira, tem que ser devolvido, mas no caso do sacrifício do ktoret, essa não é a lei. Veida, de onde Rabbi Yoshua aprende essa diferença entre o sacrifício animal e o ktoret? Então, fala Rabbi Yoshua, lave mela shmamilad e kule olá miadrinan. Fala de Yoshua, o pasuk Asher Tuchala Esh. E menciona depois Olá. Então, desse pasuk a gente aprende as duas coisas. Também que se é um sacrifício animal está sendo queimado e uma parte pulou para fora por causa do fogo, é devolvida. E a outra lei também a gente aprende, porque a passou mesmo é um sacrifício animal. Então se vê que se é o sacrifício do incenso, o Ktoret, essa não é a lei, e as partes do Ktoret que voaram para fora não são devolvidas. Continua. Rabban Gamliel Omer Kol Araui. Como a gente viu, Rabban Gamliel discute com Rabbi Yoshua. Disse Rabban Gamliel, qualquer coisa que serve para ser colocada no Mizbeach e se invalidou, é levada para o Mizbeach, pode ser colocada. E Rabbi Gamliel aprendeu isso que é para falar na sequência. E o Lal Mukda Ala Mizbeach. Se é o Lal Mizbeach, tem essa lei. Rabbi Yoshua não é que tive Mizbeach. Então, por que Rabbi Yoshua discute com Rabban Gamliel? O que Rabbi Yoshua aprende de Ala Mizbeach? Então, explica ao Mibai Alei Maik Amarachman. Kolar Ele Mukda Mekadesh Mizbeach. Conforme Rabbi Yoshua, essa sequência é um complemento. A tramensura queima do sacrifício. E depois fala Ala Mizbeach. Ou seja, que se é algo que tem que ser queimado e se invalidou e foi levado para o Mizbeach, Ala Mizbeach pode ser queimado. Então, conforme Rabbi Yoshua, esse Ala Mizbeach é um complemento. Se não fosse Ala Mizbeach, a gente não entenderia o que o Pasuk veio dizer. Ala Mukda, sobre a queima. Veio dizer que sim. Se algo que é queimado e se invalidou e foi levado Ala Mizbeach, sobre o Mizbeach, pode ser sacrificado. Bem, o que Rabban Gamliel vai dizer sobre isso? Mizbeach Achinakti. Explica a Gemara. Rabban Gamliel concorda com Rabbi Yoshua. Esse Ala Mizbeach é um complemento para dar sentido a Ala Mukda. Mas tem um outro passo que fala Ala Mizbeach. O passo fala Kol Anogea Ala Mizbeach Ikdash. Tudo que é levado para o Mizbeach é santificado. Então, desse outro Ala Mizbeach, Rabban Gamliel aprende a sua lei, que mesmo se é algo que não é queimado, tem essa mesma lei. Veidach, o que Rabbi Yoshua vai fazer com outro Ala Mizbeach? Chad Leichad Aitala Shata Kosher, Vechad Leichad Delo Aitala Shata Kosher. Fala Rabbi Yoshua, cada passo tem a sua função, vem falar a sua novidade. Um Ala Mizbeach veio dizer, a lei mais simples, se há algo que foi abatido corretamente e depois se invalidou e foi levado para o Mizbeach, teve um momento que era válido, depois do abate ainda era válido, depois se invalidou, foi levado para o Mizbeach, é sacrificado. Do outro Ala Mizbeach, a Torá veio generalizar mais, mesmo algo que se invalidou na hora do abate, a pessoa abateu com uma intenção errada, nesse momento o sacrifício já se invalida, mesmo assim, se é levado para o Mizbeach, é sacrificado, mesmo que não teve nenhum período válido. Rabbi Yoshua aprende de cada Ala Mizbeach, cada lei. Veida, o que Rabban Gamliel vai responder? Queima de psulim nino, ve rabino rahmana, lo shna ita lo shata kosher, lo ita lo ita lo shata kosher. Fala Rabban Gamliel, no final das contas, o que a gente vê? Um sacrifício inválido, que é levado para o Mizbeach, é sacrificado, então fala Rabban Gamliel, não faz a mínima diferença quando se invalidou, na hora do abate ou depois. Então, conforme Rabban Gamliel, precisamos só de um Ala Mizbeach para falar as duas coisas. O outro Ala Mizbeach, Rabban Gamliel aprende a sua lei de Olé Ala Mizbeach. Tudo que serve para ser colocado no altar, como o vinho também, e se invalidou e foi levado para o Mizbeach, é jogado. Continuamos. Rabbi Shimon Omer Azevach Kasher. Rabbi Shimon disse que com relação ao próprio sacrifício, tem essa lei. Com relação a um acompanhante do sacrifício, como o Nisuchayai, o vinho, não é sacrificado por si só, é sacrificado por causa do sacrifício. Então, fala Rabbi Shimon, com relação ao acompanhante, se invalida e é levado no Mizbeach, não é jogado. Com relação ao próprio sacrifício, sim. Vamos entender melhor. Tânia fala, Breite Rabbi Shimon, eu disse Rabbi Shimon. Olá, esse passou ia olá al Mukda, menciona olá. Então, ma olá ba biglalatzma, af kol abaim biglalatzma, yatsu nesachim abaim bichaz biglalzevach. Fala Rabbi Shimon, fala essa língua com relação a olá, o próprio sacrifício. Então, com relação ao próprio sacrifício, temos essa lei, que se invalida, é levado para o Mizbeach, é sacrificado. Já o vinho, Nisuchayayin, é jogado no Mizbeach por causa do sacrifício. Então, não tem essa lei. Não é sacrificado por si só, então não tem essa lei. Não como disse Rabban Gamliel antes. Rabbi Yossi Glilio me fala, Rabbi Yossi Glilio na breta. Mitok shenemar kol anogea b'mizbeach ikdash, shomeane ben raui u ben sheno raui. O pastor diz, kol anogea b'mizbeach ikdash. Tudo que encosta no Mizbeach, é colocado no Mizbeach, ikdash, se valida, se santifica. Fala Rabbi Yossi Glilio, aparentemente se refere a qualquer coisa. aparentemente também um animal defeituoso tem essa lei. Foi levado para o Mizbeach, é sacrificado. Talmud Omar Kvasim. Por isso fala a Torá Kvasim, mencionando carneiros normais, como uma referência. Na Kvasim Reuim, Av Kol Raui. Fala a Bíblia, a Torá menciona animais normais. Ou seja, um animal que não tem nada de errado com o próprio animal, foi abatido e se invalidou, é levado para o Mizbeach, é sacrificado. Já um animal defeituoso, por exemplo, não é um animal normal. Ou um animal que fez relação com o ser humano não está numa situação normal. Então, a lei é diferente. Se esse animal é levado para o Mizbeach, não é sacrificado. Rebbe Yosef aprende isso de Kvasim, dessa palavra. Rebbe Akiva Omer Olá. Fala Rebbe Akiva da palavra Olá. Maolá Reuia. Afkol Reuia. Quando o Torá menciona Olá, é um animal normal para Olá. Então, se vê que essa lei não se aplica aos animais que estão em situações diferentes do normal, como defeituosos ou inválidos por outro motivo, como fizeram relação com o ser humano. Então, Rebbe Yosef aprendeu essa lei da palavra Kvasim. E Rebbe Akiva aprendeu essa lei da palavra Olá. Mas, bem, qual é a diferença na prática entre Rebbe Yosef Levi e Rebbe Akiva? Amar Avada Barava falou o sábio. Olá Taof Psula e Kabenai. A diferença vai ser com relação ao Olá Taof. Um pássaro para o sacrifício de Olá, que se invalidou e foi levado para o Mizbeach. Mar Maite Lame Olá. Conforme Rebbe Akiva, é sacrificado. Esse Olá Taof está incluso na palavra Olá. Também é um sacrifício de Olá. Se invalidou, foi levado para o Mizbeach, é sacrificado. O Maramaiti Lame Kvasim, e Rebbe Yosef diz que não. O pastor menciona Kvasim, animais, não pássaros. Então, se um pássaro se invalidou e foi levado para o Mizbeach, não é sacrificado conforme Rebbe Yosef. Conforme Rebbe Akiva, sim. Pergunta, o Leman de Maiti Lame Kvasim, activo Olá. O que Rebbe Yosef aprende da palavra Olá, que Rebbe Akiva usou? Explica. Iktiv Kvasim, veloktiv Olá. Se a Torá tivesse mencionado Kvasim, carneiros, e não mencionado Olá, Havamina Filo Mechaim, eu poderia pensar, mesmo um animal vivo, inválido, que foi levado para o Mizbeach, é sacrificado. É abatido lá e sacrificado. Porque a Torá fala Kvasim, carneiros, pode ser carneiros vivos também. Katabrachmana Olá, por isso a Torá fala Olá. Algo que é Brauila Alot, algo que está pronto para ser sacrificado, já foi abatido, se invalidou, e foi levado para o Mizbeach, é sacrificado. Mas um animal vivo, não. O Maneman de Maite Leime Olá, Haktiv Kvasim. O que Rebbe Akiva aprende da palavra Kvasim, que Rebbe Yosef Levi usou para a sua interpretação, explica, Iktiv Olá veloktiv Kvasim, Havamina Filo Mincha. Se a Torá tivesse dito Olá e não Kvasim, então eu poderia pensar também com relação a Mincha, essa é a lei. A Mincha também era o Ilalo. É um sacrifício de farinha que também pode ser sacrificado no Mizbeach. Então eu poderia pensar que também no caso da Mincha, se invalidou e foi levado para o Mizbeach, é sacrificado. Katav Rahmana Kvasim. Por isso eu falar Kvasim mencionando um sacrifício animal. Para dizer que no caso do sacrifício de farinha, essa não é a lei. Conforme essas opiniões que a gente viu. Então, Maika Ben Hanitanai, Lianitanai, Dematnit. Qual a diferença entre Rebbe Akiva, Rebbe Yosef Levi, e os sábios da nossa Mishnah, Rebbe Yoshua e Rabban Gamliel. Então, Amar Rav Papa Kmatzim, Shekichu Bekli Kabeinai. A diferença vai ser no caso que o punhado de farinha da Minha foi santificado no utensílio. Quando pegou o punhado, colocou no utensílio sagrado, santificou. E depois, esse punhado se invalidou e foi levado para o Mizbeach. Essa vai ser o caso da diferença. Letanai Didan Loirdu. Conforme os sábios da nossa Mishnah, a farinha é sacrificada. O Mizbeach valida, também a farinha é inválida. Letalei de Matnita Yerdu. Conforme Rebbe Akiva e Rebbe Yosef Levi, que aprende de Olá e Kvasim, eles excluem a Mincha. Então, se invalidou e foi levado para o Mizbeach, não é sacrificada. Conforme os sábios da nossa Mishnah, Rebbe Yoshua e Rabban Gamliel, a Mincha é sacrificada. Também conforme Rebbe Yoshua, porque a Mincha é queimada no Mizbeach. É algo que é queimado no Mizbeach, se invalidou, foi levado para lá, é sacrificado. Muito mais conforme Rabban Gamliel, que concorda, qualquer coisa que é colocada no Mizbeach tem essa lei. Então, também a Mincha. Já conforme Rebbe Akiva e Rebbe Yosef Levi, que aprendem as palavras Olá e Kvasim, essas leis, a Mincha que se invalidou e foi levada para o Mizbeach, não é sacrificada. Isso foi o que nós paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos à conclusão desse assunto. Começar uma nova Mishnah entendendo melhor em quais situações o sacrifício inválido é levado para o Mizbeach e é sacrificado, com muito mais. Amém, pessoal.